3 é o Zé Cavalão.
Aqui é o Grande Vida e meu sabor favorito de sorvete é baunilha.
Aqui é o Bialto e eu quero saber como que o Gil conseguiu contratar uma espada.
Leite com.
Aqui é o mecânico e... Zapuardo!
É, seguinte galera, esse podcast tá sendo gravado aqui no domingo, é um disclaimer aqui no domingo, porque rolou uns problemas ontem, rolou uns problemas hoje, só que a gente não podia adiantar mais. Uhum. Quem tá participando aqui são meus amigos, eu,
o meu. Você é seu próprio amigo?
Eu sou meu próprio amigo. E só tem 4 participantes do podcast de hoje, normalmente tem mais. Esse podcast tá saindo bem em cima da hora mesmo. Mas provavelmente vai dar tudo certo, né? Não vai ficar desistiado, se assim, espero. E é isso aí. Bom show.
A gente vai falar hoje sobre a continuação do programa do Videocast 3B. A gente vai continuar falando sobre a parte 3, só que dessa vez a partir de hoje.
Fazer um recado. Jotaro descobre que tem uma stand, sua família também tem uma stand por causa da influência do Gil, que roubou o corpo do João, tá pagando uma stand. Agora eles foram através por uma coisa até o Egito, mataram um monte de gente, orar, e agora chegaram no Egito.
Encontraram a porra.
É. Coisa mais importante.
Não podemos esquecer.
Não, a história segue depois com o nosso protagonista, Ponareff. Ele já conseguiu vingança sobre o assassino da irmã dele, o cara. Como que é o nome?
Caio.
Não, é o nome que eles falam, que é o cara de duas mãos direitas, o nome dele em japonês, que era muito fã.
Migaio.
É de Gaio, mano.
Não, porra, o nome dele que era Migi, que é direita. Sei lá o que.
É T, mão é T, então é Migi T no Otoko, vamos
assim. Louco, o cara é fluente, mano.
Nem sou.
O último, a gente parou quando eles derrotam a usuária do High Priestess e... Eles chegam no Egito, né?
Exatamente.
Depois que eles derrotam a usuária do High Priestess, o Joseph, ele liga, faz uma ligação para a Fundação Speedwagon, falando que eles conseguiram mais um usuário de stand para poder ajudar eles na missão de derrotar o Gil, não
é? É mais ou menos nessa parte que a Holly começa a ficar fudida.
Aham. Não, ainda, mais ainda, que... mais ainda.
O Takeoi, a mente dele começa a fluir.
Essa parte que ela começa a determinar, assim.
Uhum. Eles têm, quando eles chegam no Egito, eles têm quantos dias sobrando?
Porra! Esqueci.
Poucos, né?
Ninguém se importa.
É, eles tinham poucos.
Uhum. Não, acho que eles se passaram. Não, foda-se, bora, continua.
Eu acho que era um. Eu chuto.
Não. Enfim, uma coisa que essa metade da parte 3 se difere é que até então todos os stands eles tinham nomes baseados nas cartas de tarô. Só que as cartas de tarô acabaram e o Araki pensou, como é que eu vou...
Azedou.
como é que eu vou criar novos stands se as cartas de tarô já acabaram?
Vamos mandar eles pro Egito.
Aí não, ele pensou, caralho, então os deuses egípcios, né? Então o nome dos stands vão ser o nome dos deuses egípcios. E foda-se, ninguém vai encher o saco sobre isso mesmo, não é?
É, não. E olha que ele podia ter continuado essa ideia, porque tem um.
Eu só queria saber que deus egípcio é esse chamado Kryn, que eu nunca ouvi falar.
Uh-huh.
Não, é quando chegou nessa parte.
É que acabou os deuses egípcios também, mano.
Acabou os deuses egípcios. Então assim, mano, azedou.
Tenor e sexo, melhor deus.
Aham. Meu Deus do céu. Enfim, quando eles chegam, o Joseph ele faz essa ligação, aí eles passam lá um tempinho, né, sentado na pedra do Egito, embaixo daquele sol do inferno. Aí chegou o helicóptero da Fundação Speedwagon. Aí desce dois caras naquele estilo de Jojo, muito grandes e fortes. Aí todo mundo desconfia e fica pensando. Todo mundo desconfia e eles ficam pensando, quem será que é o usuário de stand? Aí eles logo falam, né? Nenhum de nós dois, o usuário tá sentado aí atrás. Aí quem olha é o Ponareff, não sei se. Não, se não me engano, ele.
Protagonista.
Uhum, ele pensa, é um anão? Porque é muito pequena a figura do Iggy, não é?
E aí isso é um cachorro. Uhum. Cara.
O sexto Crusader é o Iggy, um Terrier. É o Boston Terrier.
O bobo.
E a história do Iggy é muito bizarra. Tipo, ele era um.
Ele era um dos cachorros em Nova York.
Uhum. Ele era um dog de rua em Nova York, por algum motivo ganhou um stand e virou um fanfarrão.
Não, e tipo, ele ganhou o estande. E ele aterrorizava, atacava o terror lá no bojo dos cachorros com o estande dele. Mas o estande dele controla a areia.
Uhum.
Por que tinha tanta areia em Nova York?
O estande do Wiggy é o Tefu, o tolo, e, como já foi dito, ele controla a areia. É muito foda porque quando a forma física do estande ela é completamente feita de areia, como se fosse moldada pela areia, entendeu?
É como se fosse um castelo de areia em forma de cachorro.
Tipo um cachorro, muito louco.
Agora eu fui pensar um pouco, será que o poder do Tefu, o poder do Wiggy de controlar a areia, foi uma inspiração pra esses personagens de anime genérico? Controla a areia, tipo Gaara, Crocodile, etc.
Eu acho que. Porque provavelmente. O poder do. O fato do Wiggy tá chegando justamente quando ele chega no Egito e o fato do poder dele controlar a areia, eu acho que é bem conveniente, vocês não acham, não?
Tipo, é muito.
Ele, porque realmente a habilidade dele é muito usada, é bem crucial pra eles vencerem.
Pô, o Wiggy não faz quase nada, muito.
Cara, o Wiggy é mais inútil que o Avro.
O Wiggy ele serve pra perder uma pata
e
brigar com o pássaro.
Se pisar até a morte.
Ser chutado até a morte.
O próprio saco, porque ele não faz quase nada. Temporada toda.
Aham, uhum. Até o Avidol morto fez mais do que o Wiggy, mano.
Spoiler aí,
Eu tinha morrido na. O Avidol tinha morrido no início da parte 4, mas ele voltou, ele nunca vai mais morrer.
Início da parte 4?
Não, mas eu acho interessante como que o Avidol volta à vida, isso tira o estereótipo de que sempre um personagem negro morre e não, pera.
Aham.
Na verdade, ele reforçou o estereótipo duas vezes. Uh-huh.
Morreu duas vezes, né, mano? Mas enfim, continuando. O primeiro inimigo que eles enfrentam. Quando eles chegam ao Egito, é o Endu. Eu não sei falar esse nome.
Endu.
É o Gab.
É o cara que tem o stand do Gab, que é um negócio de água. Tipo.
É o Dr. House, ele tem a bengala.
Eu acho muito interessante que o usuário ele é cego. E ele consegue se localizar com uma bengala no meio da areia.
O usuário cego que tem o poder de ver. Nossa!
Uau.
Vocês já pensaram o quão bizarro o poder do Gab é? Tipo, ele controla a água só que só na forma de uma mão.
Aham, uhum. Ou então do negócio, de uma rajada de água
spike,
comum.
Spike, né?
Não, mas ele também entrou no cantinho do cara lá.
Mas tava em formato de água comum, não?
É o modo disfarce do stand dele.
Aham. Uhum. Acontece que, graças às vibrações que ocorrem na areia, o Gab, ele sabe onde cada Crusader tá. E quem percebe isso é o Joseph. Ele fala, ninguém se mexe porque... Ele tá usando o som pra se localizar.
O que eu acho estranho é que, tipo assim, no Avatar tem a Toph. Que ela, ela faz exatamente isso, só que ao contrário, porque na areia eu não consigo ver nada.
Uhum. Mas faz mais sentido, não é, mano?
É, sim, o dela faz mais sentido.
Ah, a gente não vai falar de Avatar aqui, não é?
não nesse podcast.
Uhum.
Melhor jogo.
No meio da batalha, por favor, me expressa. Alguma coisa acontece que o Kakyoin... Ele toma um dano muito sério no olho, o que acontece?
O Gabo ele faz. O stand dele faz tipo. O stand dele faz tipo dois spikes assim, tá ligado? Aí. Dá tipo uma cortada assim na cara do Kakyoin.
Não, mas.
E por pouco não segue ele.
Corta horizontalmente, uh-huh. Só que não segue ele.
Mas a minha pergunta que eu quero que vocês me lembrem é por que é que isso aconteceu? O Kakyoin fez um barulho. É que eu não tô me lembrando mesmo.
Eu não lembro o que aconteceu, o Kakyoin fez um barulho,
sei,
o Polaroid
ficou quieto, saga,
e ele atacou o Kakyoin. Eu não lembro exatamente
o fato é que o Kakyoin ele sofreu um dano muito sério nos olhos, que ficou quase cego, né, mano?
Ele ficou, acho que, quantos episódios aqui?
Ele só voltou quando eles foram entrar na mansão do Jiro mesmo.
Já?
Ele voltou no Whole Horse Boeing, então ele ficou quase 10 episódios.
Ele voltou depois do Whole Horse Boeing.
Né? É, cara.
É?
Ele voltou no final, ele não tava junto com a Deus no.
Ele voltou antes. Aqui, ó.
Não, ele volta. Ele volta no pet. Ele volta antes do.
Ele volta no pet shop, ficou 14 episódios fora.
Ele volta com. Mais ou menos quando o pet shop vai começar.
Não, ele volta depois do pet shop.
Então
que ele vem junto com o Iggy, você já sabe.
Ah, é verdade, sim.
E aí ele vira o cooler Kakyoin.
Aham. Enfim. O Jotaro ele percebe que o Iggy. Ele, já que o stand dele controla a areia, ele sabe onde tá o usuário do Gab. Então, o Jotaro decide sair correndo pra poder pegar o Iggy. Aí pega o Iggy, começa a falar com o cachorro, só que o cachorro entende ele, mas eles não entendem o cachorro, isso é muito bem legal.
É exatamente igual ao Pokémon.
Aham.
Uh-huh.
Aí.
Imagina se o Iggy tivesse mantido aquele design dele do começo até o final.
É que eles, no anime, eles se trataram igualzinho como que é no... Peraí, vocês conseguem escutar meu cachorro?
É o Iggy.
No anime, assim como aqui, assim como no mangá, no anime, no primeiro episódio, na saga do Gabby, o Iggy tinha a forma de cachorro normal, e depois disso ele tem aquela forma de duende bizarro.
Ele vai como que é, dando uma...
O rosto dele meio que fica mais humano, não é?
É, exatamente.
Esqueceu como desenhar um cachorro.
Deve ter sido, né?
Eu acho que ia ser interessante se ele continuasse.
Não sei, eu acho que já tô muito acostumado com o novo design do Iggy pra poder voltar pro antigo.
Enfim. É questão de expressão também, é difícil mandar aquela cara de safado do Iggy com a cara de cachorro.
Aham. O Iggy, ele sabe onde tá, e o Jotaro, ele logo percebe onde o usuário tá, e ele joga o Iggy no usuário. Com o bar todo...
O cara tira um cachorro no cara cego.
E o Iggy fica bolado.
Com todo o barulho disso, o usuário, ele para de prestar atenção no Jotaro e presta atenção só no Iggy. E quando ele vai perceber, o Jotaro tá logo atrás dele.
E acontece esse negócio impressionante, o chapéu do Jotaro sai.
O Gabby é uma das poucas pessoas que consegue tirar o chapéu do Jotaro.
Caraca, pensei que ele ia ficar careca naquele
episódio. Uh-huh. E o Anidol, ele também não é totalmente do mal, tá ligado?
Por quê?
O Jotaro mesmo diz que se eles tivessem chegado um pouco antes do Dio ter falado com ele, o Anidol poderia até ter virado um cruzeiro.
É porque o Gabby, ele não tá sendo controlado pela semente de carne, não é?
Gabby não,
Endo. Porra, mano!
Eu chamo de Gabby.
Eu só sei falar Gabby, vou falar Gabby, então foda-se. Enfim, o Jotaro consegue derrotar o... Ele derrota o Endo e enterra ele lá junto com a bengala dele, caralho, é 4. Depois disso, eles...
Eles vão contra a melhor dupla ever, cara.
Eu tô tentando me lembrar qual era a cidade. Eu acho que já era no Cairo mesmo, não é?
Não, é uma cidade antes, não lembro.
A cidade que o Kakyoin, ele tá... Ele fica internado, não é? Por causa do acidente dele?
É. Uhum. Eu tô querendo ver aqui.
Aswan. Valeu. Eles chegam em...
Tá, que eu entrei internado lá e eles vão lá, basicamente, pra... esperar um pouco antes do Kakyoin, que ele não tá 100% melhor.
Aham. Uhum. Só que...
Pra medical attention pro Kakyoin.
Aham. Uhum. Só que aí eles encontram a Best...
Na verdade eles não encontram, né? Quem... Eles são encontrados...
Eles são encontrados pela Best Dupla.
E aí agora... E agora a gente bota a Andy especial do Oingo Boingo.
Shinji Teruze.
Shinji Teruyo. Oingo Boingo, bruda. Enfim, o Oingo, que é... O mais velho, ele tem o stand dele é o... Kun...
Melhor stand de todos.
É o stand mais útil. Esse é um dos melhores stands ever. Tipo assim, se ninguém mais tivesse stand.
Não tem nada perto dele.
Cara, eu ia ter que na verdade era uma bosta. Cara, eu vou até. Na própria engine ele falou isso. Ele pode alterar altura, peso. Rosto e até o cheiro dele, tá ligado? Ele pode literalmente tirar qualquer pessoa.
Mas ele. Eu não sei o que acontece, porque ele não consegue imitar o chapéu do Jotaro direito, que...
É porque ele não tem tempo.
Ah, é verdade.
Ele imita o chapéu do Jotaro
negócio da frente bem grandão, não é?
É.
Também o chapéu do Jotaro é um ser intradimensional super foda, não tem como.
Enfim, o stand dele modifica a forma física dele, e o irmão dele, o Boingo, tem um stand top, que ele tem um livrozinho, e o livro meio que mostra...
Ele é o profeta mangá, do mangá.
É o mangá que mostra o futuro de uma forma bizarra.
E aí no o mangá tá mostrando...
O mangá que parece o traço do Ziraldo.
exatamente, o traço do Ziraldo.
Eu pensei naquele cara, Romero Brito, tá ligado?
Caraca, é o Ziraldo Brito.
Caraca, mano, o top é o caderno do Picasso.
Ah, não, o Picasso é meio que quadrado, não. Ai, foda, vocês não estão lá.
É Guernica,
a gente vai falar disso agora, vai, mano. Aí no livro, no mangá, tava dizendo que o Jotaro ia morrer. E aí já estavam todos com punk.
Jotaro ia ser explodido com uma laranja bomba.
Aham, e aí estava todo confiante. Porra, vai explodir, vai ser o caralho A4. Só que...
porque as previsões do mangá do Toque são 100% precisas.
Aham. Que no decorrer do episódio acabam se provando que não são tão precisas assim, não é?
Elas são precisas, não, elas... mas... não são
elas
precisas.
São precisas, só que elas não têm detalhes. Uh-huh. Por exemplo, o Jotaro vai explodir, mas quem precisa saber se o Jotaro real ou se o cara copiando? Uh-huh. Bah, detalhes.
Porque você, no momento que o cara, o Oingo, ele... o Oingo toma a forma do Jotaro, ele também, entre aspas, vira o Jotaro e tá à mercê desse destino, não é?
Sim. É. Se bem que a forma do livro do
Bono, ele tava com a roupa de Jotaro, né? Não com a roupa do Oingo.
Não, o Oingo tá com a roupa dele o tempo todo, ele só muda o rosto, mano.
Não, ele tá falando do livro.
Ah,
O livro tá o Jotaro com a roupa preta, não com o Jotaro.
Esse livro, ele é meio que um spoiler da parte 6.
Aham, uh-huh. Porque se você... É. O Jotaro... Tá mesmo. Ó, dá spoiler? Com spoiler warning ou não?
Quem mandou um ler o mangá?
Insira Rohan.
Aham. Na parte 6, o Jotaro, ele morre mais ou menos da mesma maneira que estava escrito no livro, não é?
Então.
Uhum. Quer dizer, na parte 6 todo mundo morre.
O que eu não sei mesmo é se o Oingo ele morre mesmo ou ele só. Ele só fica incapacitado, não é?
Acho que ele não morre, não.
Ele não morre.
Uhum. No final eles. O Oingo.
Tem a melhor engine uhum. ever.
O Oingo ele acaba se explodindo com a laranja. Fica incapacitado, como a gente já diz. O Boingo ele. Ele foge, não é?
Nessa saga a gente descobre que o Jotaro, apesar de ser um cara serão, um cara de Ed, ele na verdade é um cara bem zoeiro, que ele faz competição de comer laranja com o Ponaref.
Ele faz o mesmo negócio. Eu acho que quem ensinou isso pra ele foi a Lisa Lisa, ó.
Eu também acho. Outra coisa, o chá do Jotaro não aparece aí, por quê? Porque fumar é errado, a menos que seja 287 cigarros por dia,
aí tudo bem, você vai morrer de qualquer jeito.
Uh-huh. E outra coisa, o Boingo ele não foge, tipo, a dar merda lá no plano dele, e o Oingo meio que explode, só que ele sai vivo, e tinha uns mano que eles tinham trollado lá, e esses mano encontram os dois e espancam os dois e eles vão pro hospital.
Ah, é.
E é assim que acaba.
Violência infantil, Nós daqui do JojoCast somos contra a violência infantil, mas nós achamos ridiculamente hilário.
E depois disso.
Se você puder, não pratique, mas se você praticar, manda um vídeo pra gente que a gente vai dar uma sessão.
E aí depois desse episódio a gente descobre que Last Train Home não é nada comparado à engine do Oingo.
Aham.
Uh-huh. Last Train Home é a engine mais. Nossa, spoiler do da vida.
Tanto foreshadowing que tem naquela engine.
Aham. Uh-huh. Tem numa parte que o Joseph tá de braços cruzados, que ele só tá segurando 3 tickets.
Não, tipo, tem uma parte lá que tem um rio, aí do lado do rio tá Jotaro, Ponaref e Joseph, e do outro tá o Kakyoin
e o Abdul. E o Iggy.
Mas, tipo, isso daí tem o... como que é, na própria opening, uh-huh. na opening... aí nem falou dela, né? Pô, a gente vacilou.
A gente pode falar da opening no final, não é?
Verdade.
End of the Was Awardo!
Enfim. Enfim. Depois deles saírem de Aswan. Ou eles continuam em Aswan, não me lembro. Eles. Uma pessoa. Um cara chamado Shaka, ele acha uma espada. Que. Essa espada, na verdade, é o outro stand, que é o Anubis. Não sei se é o espírito do próprio deus Anubis ou se é um stand consciente que se autodenominou Anubis. O fato...
Se eu não me engano, tem uma historinha lá que era um stand de um maluco lá do antigo Egito, só que ele morreu, aí o stand foi embora.
Enfim, o fato é que o stand ele consegue possuir o usuário, não é?
Uhum. É a única stand que possui o usuário e não o contrário.
O stand é o contrário.
De como diabos o Dio contratou uma espada pra trabalhar pra ele?
Eu acho que ele não contratou. Não sei. O Anubis.
Não, já não contratou.
O Anubis ele cita o Dio, não é?
Lá também contratou uma espada.
O Anubis ele cita o Dio, não é?
É, ele cita o Dio.
Caralho, como. Ah, não. Esse é um plot hole do caralho, então.
Ah, mas a gente deixa o episódio de Plot Fury.
Cara, esse episódio de Plot Fury vai ter 57 horas de duração.
Mas enfim, o Anubis, ele é um stand que faz o exato reverso que o stand devia fazer, não é você?
Ah, eu li aqui, eles vão pra... Eles pegam um barco no rio pra Kompombo. E enquanto eles estão nesse barco, ele chega esse cara aí, que
o
é
Chaka.
O Chaka. Chaka de Virgem? Não?
Não, Chaka com C.
Chaka CH. Ele acha essa espada tal. E assim, essa espada é um negócio muito engraçado, que ela tem o... A habilidade do Anubis é que ele pode estar físico ou não, né? Tipo, ele vai cortar, tem duas pessoas na frente, ele só quer cortar a pessoa da esquerda.
Aham.
Uhum. É, ele cortaria as duas, né? Aí ele pode pegar e fazer a espada não cortar a primeira e cortar só a segunda, tipo...
Tipo, a espada meio que passa pela pessoa e só corta a segunda.
Exatamente.
Isso, eu acho isso, acho isso muito foda.
E o Anubis, ele também tem o poder de aprender os padrões de golpe do inimigo.
Quem enfrenta o Anubis pela primeira vez é o Ponareff. E o Ponareff, ele derrota usando uma técnica secreta do Silver Chariot, que diz o Ponareff que nem o Jotaro sabia.
É. Uma técnica super complicada e complexa chamada joga espada pra cima dele.
A espada do Silver Chariot não faz sentido, né? Ela tem tipo um gatilho embaixo.
É porque é uma espada de esgrima. A espada de esgrima. Um florete, na verdade. Ela
é florete.
É meio que fino. Aí ele consegue disparar o florete ricocheteia e bate bem no pescoço do Chaka, matando ele na hora. Aí o.
Não matando, ele mata. Ele só fica inconsciente.
É? Tá, pra mim ele tinha matado, mas a espada foi no pescoço, não foi?
Ah, foi no pescoço, só que...
Muito
gente
tava tirando
o pescoço,
entendeu?
Foi no pescoço, só que araque,
cara. É, gente, outro personagem vai tomar a faca no pescoço mais tarde e não morre, não é? Não direto.
Diretamente.
Enfim, o Ponareff, depois de derrotar o Chaka, ele pega a espada pra... Que acha bonita, né? Né?
Era
porque
ele esperto.
Consegue desembainhar, pelo que eu me lembro. Uhum.
Depois, eles vão. O Ponareff e o Jotaro vão num barbeiro que se chama Khan. E esse barbeiro Khan, ele pega a espada. E aí o Anubis possui o cara. E aí o Ponareff luta contra ele.
Pô, ele não podia possuir o Ponareff direto?
É, eu não sei porquê, né?
É que pra possuir você tem que tirar a espada daquele negócio de guardar a espada.
Da bainha.
É, da bainha.
Da bainha.
E pelo que eu me lembro...
O Ponareff não chegou a desbanhar completamente.
É.
Por que o Ponareff e o Jotaro foram no barbeiro se eles não têm barba?
É verdade. O Ponareff...
O Jotaro só tem... Não, o Ponareff só tem barba nesse momento.
Eu acho que pro filme de Jojo ser coerente, quando essa parte chegasse, tava todo mundo barbado.
Não.
Aí sim faria.
Tinha que estar pelo menos com aquela barbinha mesmo.
Aí,
fim de tarde.
Aí sim faria sentido o Ponareff ir num barbeiro. Por quê, mano? Não tem barba, mano.
É que sei lá. Pô, na moral, o Ponareff tinha que ter um. Já que ele é italiano, ele tinha que ter um.
Ponareff é francês. Caraca.
Faz.
Barulho de feio.
Caralho.
Assim, né? Mesma coisa. Ele tinha que ter um bigode igual o do Zé.
Ai. Então, enfim, pô. Só que aí, né? O Anubis, ele finalmente consegue possuir o Ponareff e aí a gente. Só que quem fica com a espada fisicamente é o Ponareff, não é? Não é o Silver Chariot.
Não lembro. Eu acho que é o Ponareff com uma espada e o Silver Chariot é outra. Depois ele. O Silver Chariot mostra as duas espadas. Assim.
Uhum. O Jotaro, pra derrotar. Derrotar o Anubis, ele segura a espada.
Ele dá a primeira sequência de Ouro, e depois ele fala, eu aprendi essa sequência,
ele,
você não tem.
Aí ele vai dar uma espada no Jotaro, segura a espada, e pá, mete um rolo na espada, e aí a espada quebra.
É,
a
espada quebra.
Ah,
aí depois ele continua lutando, cara, essa é uma das piores lutas ever, cara, eu não gosto da Anubis, na moral.
Eu também não, mano, sinceramente, mano, eu nem sei, foda-se, mano. Porque depois.
É interessante notar que o Anubis, naquele jogo Heroes of the Future do Play 1, ele tem três versões do Anubis: o Anubis com Ponareff, o Anubis com Chaka e o Anubis com Khan.
Uhum. A espada ela fica quebrada, e aí o efeito do instante se quebra, né? O Ponareff ele é liberado do efeito. Aí a espada voa num boi, aí o boi fica descontrolado.
Aí a espada voa numa criança, depois voa num boi, depois voa no mar.
No rio.
Aí o mar ganha uma estante. Uhum.
E aí o Anubis fica lá no rio pro resto da eternidade, até ele enferrujar. E acho que vai morrer, né?
É, eu acho que é o mesmo negócio do Carlos, tá ligado? Ele não morreu, mas morreu.
O bicho ficou lá até parar de pensar.
Uh-huh. Eventualmente ele parou de pensar. Uh-huh.
Eventualmente parou de pensar. Depois disso, o Joseph e o Avdol vão... Não, só o Joseph, ele vão no... vai no hotel, não é? Pra... Porque assim, aí...
Não, é o Joseph e o Avdol.
É, o Joseph e o Avdol. Mas é que o Joseph ele só vai sozinho no... Vai sozinho primeiro. Não, primeiramente o Joseph ele vai usar o banheiro. E aí ele toca num negócio estranho, tipo uma tomada. Aí...
Ele vai usar o banheiro no meio do deserto.
É, ele vai usar o banheiro no meio do
Ele toca na tomada.
Aí ele fala assim, que isso, não é tomar numa pedra. Uh-huh. Aí ele vai, encosta e toma um choque. Uh-huh.
Aí, mas foda-se, né? Toma um choque, foda-se, vai embora.
Esse daí da... Pera aí, rapidão. O da Mari acontece ao mesmo tempo do Alessio?
Não.
Não, é depois. O Alessio é depois.
Ah, tá. É, não é Mari, é Maria, mano.
Maria?
É.
Maria.
Enfim, ele toca na tomada, foda-se, e vai até o hotel junto com o Avdol. E ele começa a perceber que todos os objetos metálicos
estão pequenos,
estão sendo magnetizados até e sendo atraídos até ele. Aí...
Isso é de bosta, né? Vamos falar a verdade. que merda disso.
Acho que esse episódio só vale pelas cenas engraçadas, ó.
É, o Avdol e o Joseph em situações constrangedoras.
Porque a cueca do Avdol é de ferro, não é, mano?
É, se tivesse...
Caraca, velho, por
não,
quê,
não,
né?
Muito genial lá, tá? Está lá acontecendo lá, aí quando estão tentando se desgrudar, aí o Avdol cai numa posição meio esquenta. Isto está afetando minha identidade. Aí o que que o Joseph faz pra consertar? Se vira descosta e ao invés de tá... Ah. Ao invés de tá cara na bunda, fica... Pênis,
ah, né? Meu Deus do céu, mano.
Ele está muito sujo.
E legal, o legal é que o pessoal fica. Vem primeiro o pessoal, né? O Joseph fala, vai escolher você explodir, sai daqui. Aí depois volta esse mesmo pessoal com mais gente, mano.
E a gente tem que ressaltar a cena ridícula que o Joseph fica preso na escada rolante.
Ah, sim.
A melhor, aquela do Avdol de o que é esses branquelos são tais merda é a melhor.
É verdade.
Eles conseguem derrotar tipo.
Não, calma. Primeiro a gente tem que falar da melhor frame ever, aquela cara do Joseph.
Quando a Maria prende a Maria com o Hermit Purple, não é? Aí os peitos dela começam a subir, aí o Joseph, ele nem que olha assim, mano. Os olhos...
Ele proclama até na legenda, ele faz assim, ó. Aí ele dá uma olhada assim, o olho dele explode.
É legal que o primeiro sobe o direito, depois sobe o esquerdo.
E um pouco antes dessa perseguição escrota, enquanto eles estavam procurando a Mariah, eles foram no banheiro feminino. Uhum. O que eles encontraram lá?
Porque eles sabiam que o usuário era uma mulher, não é?
É.
Lá no banheiro eles encontraram a velha, não foi?
Eles foram olhar, eles foram olhar embaixo, né, do banheiro pra ver se achavam uma pessoa com um sapato igual e acharam uma velha que se apaixonou pelo jogo.
Aham, que merda, né?
Nossa.
Enfim. Eles conseguem derrotar a Maria, porque à medida que o tempo vai passando, o efeito do stand vai aumentando, não é? Aí tá vindo já negócio de carro pra cima deles, cadeira, caralho, quatro. E aí, eles estão... O fato é que eles dois, o Avdol e o Joseph, estão magnetizados. Logo, eles estão indo um pro outro, graças a esse magnetismo. Aí o Joseph fica de um lado e o Avdol fica de outro. Aí ele fala, a gente se cercou. Aí ela fala, não, vocês estão fodidos, vocês estão com uma porrada de coisa aí. Aí ele, ah, é?
Ela corta os cabos de luz lá e fica saindo tipo...
Aham.
Eles iam tomar um choque.
Bosta, mano, vamos
pôr isso. Certo...
Cara, a Maria morre, não é, mano? A Maria morre.
Não, ela aparece lá, foi pro hospital com vários ossos quebrados.
Caralho, mano, eu acho que devia ter morrido, ó, mano. Porque foi uma senhora, pô.
Foi?
Nossa, foi uma batida de carro ali, mano.
Você é louco?
Foi mesmo, tinha um carro nas costas de cada um, daí. Nossa, aí vem. Caraca, tem muito stand bosta no Egito, mas tem os melhores stands também no Egito. A gente chega no outro arco, que é o arco do Alessi, que é uma...
Eu nem
Vamos
vi
a gente esse arco de tipo... lá, mano. Nossa.
Enquanto tava tendo essa treta aí da Mariah, o Jotaro e o Ponef estavam lá, porra.
Cadê o Jotaro e o Abdol? Cadê o Abdol e o Joseph?
Cadê esse velho? Aí fala, vamos zoar. Aí eles saíram e. foram fazer alguma coisa.
Uhum. É, eles estavam querendo tomar café da manhã.
É,
eles
tomar café.
Aí eles falaram assim, ah, não vamos esperar eles não. Aí o Jotaro. E... Ok.
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 O Jotaro não soube muito ok.
Aí... Cara, são uma perda de dois episódios aí, mano, na moral. Uhum. Duas semanas.
Eu acho que vale a pena citar o que o Alessio poderia ter feito, né, nessa batalha.
É.
Mas...
Como assim? Calma.
Porque o Ponareff, pra mim, nesse momento, ele já tava muito bem desenvolvido. Ele já tinha completado a vingança dele, já tinha feito tudo que ele tinha que fazer. Pra mim, o Alessio era pra... Esse negócio que aconteceu com a Maria era pra ter acontecido com o Abdol e com o Ponareff, seria muito mais engraçado. Porque eles meio que ficaram amigão, né, depois do que aconteceu lá.
Eles selaram amizade com
uma mijada
épica.
Aham. E o Alessio era pra ter atacado o Jotaro e o Joseph. E ele atacava primeiro o Jotaro, então ficava sem saber o que fazer. Aí ele atacava o Joseph, e o Joseph destruía o Alessio.
O Joseph da parte 2, ele devia ver.
Eu acho que eles só botaram o Jotaro com o Naref pra mostrar esse negócio, ah, estende e cresce com o usuário, tá ligado?
Por causa do... Virou o Super Chariot do mundo da fantasia lá do Yu-Gi-Oh!
Cara, espada
forte. Calma aí.
Eles vão ter colocado o Avidol e o Joseph pra enfrentar o Alessio, porque o Avidol dizem que ele tem a stand desde criança, e faria sentido mostrar a stand pequena, e a gente já tem o Joseph jovem de novo.
Na parte 2, ia ser muito bom isso.
Pô, eu acabei de pensar num bagulho que pode ser um plot hole muito zoado.
Ok, vai, fala aí.
Tipo, o assassino do irmão, da irmã do Ponareff matou a irmã do Ponareff e o Ponareff não sabia como ele matou.
Mas ele...
Então isso significa que o Ponareff naquela época não tinha o stand.
Não, mas ele não tava do lado.
Não, e ele falaram que tava andando com a amiga
ela
dele.
Foi morta...
A amiga dela.
Que ela morresse assim,
Aham. Dizer que ele tava
do lado. Tá tentando achar por onde não tem, né?
Uma coisa que deve ter suportado a amizade do Kakyoin do Ponareff enquanto ela durou, né? A arma do Ponareff se chamava Sherry.
É.
Sherry. Coincidência?
Acho que não, né? Enfim, se não pular o Alessio, né? O Alessio é bem merda.
Nossa, o poder do sangue dele é fazer você rejuvenescer.
Uh-huh. Aí ele transforma o Ponareff em criança, transforma o Jotaro em criança, o que ele não esperava.
Transforma a mulher que tava cuidando do Ponareff criança em embrião.
Nossa senhora. Eu digo que o Joseph criança quebrava o Alessio.
Cara, o Joseph quando criança fez um café derrubou dois terroristas e fez um avião cair.
Uh-huh.
Ele tinha 10 anos, não tinha?
É, tinha.
É. Acho que 12 que ele tinha.
Enfim. Depois.
Chutando a velocidade da luz ali.
Depois, enquanto isso, o Hall Ross ele vai. Vai. Falar pro Gio o que aconteceu, né?
Não, isso aí, no anime foi nessa parte, mas no mangá é só depois.
Não.
É, no anime ele pega, vai falar com o Gio lá,
mas...
depois. Ele aponta lá o...
No momento, porque tu fala...
Emperor pro Gio.
Aponta pro Gio.
E aí, do nada, sumiu, o Gio tá nas costas uh-huh. dele. Caraca, que isso? Aí, né, quem sabe que o poder do Gio para o tempo. Aí tem até uma gif que mostra assim, como que o Gio passou, porque tinha teia de aranha do lado do... Do...
Ele levantou o Hall Horse.
Não, ele passou debaixo das pernas do Hall Horse, tá ligado?
É, né? Parar o tempo não é fácil.
Cara, é uma coisa que a gente pode falar melhor depois, mas até a luta do Jill contra o Kakyoin, tudo levava a crer que o poder do Jill era teleporte.
Uh-huh. É, teleporte, exatamente.
O que seria.
Não deixa de ser, tecnicamente.
O que seria um poder bem mais útil na. É, a gente chega lá depois, né? Enfim. Eu falei desse negócio do Hall Horse agora porque acontece nesse exato momento que tá acontecendo essa porra toda.
É nesse exato momento, não é depois, não?
É sim.
Cara, é diferente. No anime e no mangá eles acontecem em momentos diferentes. Só que eu não sei qual que acontece antes e qual que acontece depois.
Olha, eu acho que, na minha opinião, acho que os dois acontecem enquanto tá acontecendo essa treta com o Alessio.
Tá, aí depois chega. A gente chega no episódio que tem o. a melhor cena ever pra. É todo papel de parede, que é aquela cena que eles estão tomando o chá, aí uh-huh. eles tocam o copo ao mesmo tempo. Só...
Ele chegou lá, alô, você tem uma informação? Não. Então vê umas Fanta aí.
Umas Fanta.
É, Fanta laranja aí.
Uh-huh. Que no OVA é cerveja, não é?
É. Mas
não, o Jotaro não pode tomar cerveja.
O Jotaro não pode
mas
tomar.
Mas ele já tomou.
É, mas agora, quer dizer, né?
Quer dizer, né?
O Kakyoin e o Jotaro tem... O Kakyoin e o Jotaro tem 17. O Ponareff tem 20 e poucos. O Avidol parece que tem 30, mas na verdade também tem 20 e poucos.
Caralho.
E o Joseph tem 40. 50 e poucos. Cara, um grupo bem diverso, né, de idade ali, né?
Uh-huh. Só que todos são iguais.
Tipo assim, todo mundo tem a mesma altura. Primeiro,
não, o de 17 é o mais alto.
É o mais alto, é. 1,95, o cara tem isso.
Não, assim, mas é que você vai envelhecendo, você vai em 40.
Isso não é.
Enfim, eles chegam lá e encontram o Daniel J. Darby.
Opa!
Que tem, quer dizer, a melhor frase.
D-A-B-Y.
A
aí
melhor frase, Gudo.
Ou Daniel J. Barbie.
Barbie.
Daniel J. Darby revela lá que ele pode dar informação para eles, mas isso se eles aceitarem uma aposta com ele. Aí ele começa lá falando pro Ponareff: apostas podem ser muito simples. Por exemplo, aí ele joga dois pedaços de carne lá e fala: qual dos dois pedaços de carne o gato vai pegar primeiro?
Aí vem um gato na velocidade da luz. Uhum.
A Ponareff, óbvio, aposta na carne maior e o gato vai pra carne menor. Aí então, o Ponareff perde a aposta e Darby revela que o poder de sua stand é tomar a alma da pessoa que perder uma aposta pra ele.
Eu sempre achei que o stand dele.
O stand do Darby é o Osiris.
É. Osiris.
E o stand dele transforma a alma das pessoas era... em
botões de poker.
Eu pensava que o stand dele era tipo pra dar uma ajudada nas apostas, tá ligado? Mas não é.
Não, isso aí é a mandinga dele mesmo, trapaça.
É a mandinga.
E o stand dele é uma merda.
Uhum. É, stand dos dois
mesmo. Melhor batalha.
Stand dos dois Darbys faz a mesma coisa.
É isso. Pet shop aí.
É o meu pet shop aqui.
A batalha.
Cala a boca, pet shop.
Cara. Quebra o bico dele.
A batalha é maneira.
Batalha entre aspas.
Tudo. O confronto.
O Jotaro. Porra, pet shop, mano.
Não, antes disso, aí o Joseph vai tentar também. Ele usando suas artimanhas clássicas. Joseph desde a parte 2, sempre sendo o trapaceiro de todos. Só que a trapaça do Darby supera a trapaça do Joseph, pra ver como ele é foda.
Eu só queria saber uma coisa, onde o Joseph arranjou um como que é? Um
chiclete.
Algodão. Pra colocar debaixo do dedo.
Pô, na moral, qual é a chance do maluco tá com aquele chocolate na hora? Como ninguém percebeu que ele botou o chocolate embaixo do copo?
Ah, Araki.
Aham. Uhum.
Araki, né?
Aí o Joseph também entra pra sua alma. Então, entra a vez de quem? Do Jotaro. Chega o Jotaro desafia a Darby por uma partida de truco valendo toba. E.
Jotaro pediu 6, aí o Darby pediu 12.
Não, truco, mas o Jotaro conseguiu derrotar o Darby usando o blefe. Por quê? Ele fez o seguinte. Ele primeiro apostou a própria alma, depois apostou a alma do Avdol, depois apostou a alma do Kakyoin, depois apostou a alma da própria mãe.
Só que aí ele não queria que o Darby levantasse o valor da aposta contra a alma. Ele queria que ele levantasse com o segredo do stand do Dio.
Até porque ele só tinha 4 almas.
Mas rapidinho.
O Jotaro apostou 5 almas.
Uh-huh. O Dio contou o segredo do stand dele pro Darby? O Darby sabia?
Não, isso ia ser muito escroto, né? Isso ia ser muito bosta.
O Darby meio que enlouquece.
Você é um amigo meu aqui. Vou contar meu segredo, não tem que ninguém pode saber. Aí ele perde.
É por isso que ele perde, porque ele não sabia o segredo do stand do Gil.
Então.
Eu vi uma imagem, né? Que tem o Jotaro falando: aposto a alma do Kakyoin. Aí tem o lado do Kakyoin, com aquela cara de sorriso, né? Aí embaixo: aposto a alma da minha mãe. Aí tem o Kakyoin com raiva depois. Enfim, depois que eles derrotam o Darby, eles.
Melhores dois episódios dessa temporada.
Que é o Horse e Boingo, não é?
É, Horse and Boingo. Aí tem a segunda melhor abertura. Esse é um episódio bem bosta, pra falar a verdade. Eu não gosto muito.
Eu gosto porque mostra o Horse and Boingo.
O Horse enfiando o dedo no nariz do Ponareff. Mas vale a pena notar que, se você for analisar bem, nenhum dos Crusaders sabe da existência do Oingo ou do Boingo.
É verdade.
É tipo...
Só um dos Crusaders sabe a existência da Death
Turkey. Que é o Kakyoin. Na verdade, nenhum dos Crusaders sabe, né?
É.
Bem, depois, mais tarde, né, no mesmo dia, o Wig tá lá, passeando, né, pelo Egito, até que ele passa na frente de uma casa e vê um pássaro em cima do portão. Aí ele olha pro pássaro.
Um pássaro com cachecol e um capacete.
Ele olha pro pássaro e fala, foda-se. Continua. Só que aí entra uma criança dentro da mansão. E o pássaro...
Rip.
O pássaro... Não, ele mata a criança? Não, eu tô me lembrando agora.
Acho que não. Ele mata o cachorro depois.
Não, acho que ele mata o cachorro, mas ele não mata a criança, né? Não? Porra, não sei.
Acho que o Araki não é tão mal.
Assim, ele matou os cachorros, aí a criança foi tentar lá pra, pra ver os cachorros, viu eles mortos, o Pachop ia matar ele, só que o Wig salvou a criança.
E perdeu uma pata como consequência.
É. No final, né, teve toda uma correria lá, congelou uma pata, o Wig roeu a própria pata pra sair.
É, eu não sei porque eu pulei esse episódio também, mas...
Eu até gosto.
Mas vamos parar pra
eu
pensar.
Eu até gosto desse episódio.
Já não bastasse o Jill conseguir contratar um falcão pra trabalhar pra ele, ele também perdeu tempo parando o bichinho, amarrando o cachecol no pescoço dele e colocando um capacete.
Não, o capacete super bonder, né? Porque
capacete
ele...
sobre medida, tá ligado?
A luta do Iggy contra o Pet Shop, ela é até maneirinha, não é?
É visualmente só que, maneira, tipo, só que é meio...
Só que, tipo, ela se escala muito rápida, porque, tipo, primeiro eles estão lá e depois eles vão pro meio do oceano e depois...
Aí depois ele faz, tipo, um negócio com um tubo lá de água pra respirar, usando da fuga.
Ela se escala muito rápido, é bizarro.
O fato é que a melhor cena dessa luta é quando o Iggy morde... Quando o Iggy morde o pico do Pet Shop, é muito foda essa cena.
Essa cena eu acho que ela é engraçada porque, assim, ele não morre por quebrar o bico, tá ligado? Mas ele morre. Se você quebrar um bico de um pássaro, não faz isso, galera. Ele não vai morrer, mas ele não vai poder sobreviver depois, ele vai ter que ser sacrificado, tá ligado? Então é um negócio engraçado, assim, que é meio que um micro pot hole, mas também. Depois ele sai sem uma pata, todo fodido. Como ele não pegou uma infecção, é uma boa pergunta, porque ele sai do esgoto lá.
Aí... Eu sou imune a infecções.
Ah, tá.
Ah, isso é... Ah, tá, foda.
Aí ele não pegou nenhuma infecção, tá, beleza. Ele chegou e aí a gente... como que é apresentado o Cooler Kakyoin.
O Kakyoin com óculos escuros. Que...
Porque ele não pode...
Muita gente fala que
isso com a retina.
O Keanu Reeves no Matrix é referência ao Kakyoin.
É, tem óculos igual.
E a roupa é igual.
A roupa é igual, é verdade.
O Neo do Matrix.
Enfim. Caramba. Depois disso, o Joseph, o Kakyoin e o Jotaro, eles encontram o Terence T. Darby, que é o irmão do Daniel J. Darby.
Se eu não me engano, eles já entraram na mansão do Jotaro.
Eles entram na mansão e o porteiro pra receber eles lá é o Terence.
É o Kennedy.
Não, o Terence.
Ah,
o
é verdade. Aí.
Ele voa, porque sim.
O grupo prepara, não é?
O grupo separa, vai pra baixo, e quem vai jogar é o
Joseph,
Kakyoin e o Joseph, e o Jotaro. E quem sobe na mansão pra explorar é o Avidol, o Iggy
Antes disso, o Joseph fala pro Avidol, se a gente não voltar em, sei lá, uma hora, queima a mansão. E eles não seguem o conselho, deviam ter seguido.
Deviam mesmo. Enfim. Enquanto eles se separam, os dois acontecimentos eles acontecem meio que ao mesmo tempo, não é?
Eles ficam trocando de cena de vez em quando.
A luta entre... a gente vai primeiro falar sobre o Darby.
É. Sim.
É o Darby. É o stand mais merda que tem.
O stand dele é a mesma coisa que o stand do irmão dele, o... Daniel,
só que com
games.
Games.
Você gosta de games, cara?
Você
gosta de games.
Enfim, eu vou mentir pra vocês, eu não assisti esse episódio. Eu não sei como acontece.
É assim,
basicamente,
ele
desafia eles pra jogar F-Zero e o Kakyoin fala: eu vou, eu sou muito bom em videogames.
Eu sou muito bom em videogames.
Aí o Kakyoin perde.
Nossa, mas ele toma... Mas
ele não perde, ele toma um pau, mano.
Nossa, velho.
É vergonhoso, mano.
Porque Ele tá numa. Faz uma curva lá. Aí o. Ele joga pra fora da curva o Darby. Só que aí o Darby dessa curva ele vai pra fora do mapa, porque os videogames dos anos 80 tinham essa tecnologia. Aí você cai lá no. Ele cai lá na frente e ele ganha. Porque,
Viu, tipo, isso é uma lição, hein, crianças? Nunca trapacei, hein?
O Darby ele usava alguma trapaça? Ele trollava, não lembro muito bem.
Acho que não.
O Darby? Não. Mas é que ele era viciador nesses jogos.
Ele só era top mesmo.
Já só era top, é ótimo.
Era top.
A Tiamã que ele usava era simplesmente enganar os caras. Ele enganou o Kakyoin, se eu não me engano, pra atacar ele e fazer ele cair no
outro. Usava lábia, né?
Sim. Aí depois eles vão jogar. É um jogo de basquete.
Não, beisebol. That's a baseball.
Aí o Jotaro vai jogar, né? Contra o Darby. O Jotaro ele pega o time dos Jaguars. Exatamente. E o Darby não lembra o time que ele pega.
Ninguém
se importa, continua. foda-se. O Darby ele sabe as vantagens e desvantagens de todos os jogadores, de todos os times, então não tem como ele perder. Só que aí ele sabe o stand dele, né? A gente não sabe na hora, mas depois a gente descobre. Que se ele pergunta um negócio pra pessoa, ele consegue saber se a alma dela tá falando sim ou não. Aí ele pensa assim, você vai jogar pra cima? Yes.
O stand dele é o peixe.
O nome do stand do Darby Atom. É o Atom.
E eu achei engraçado que o Joseph e o Jotaro tiveram uma comunicação mental ali. Ele fala assim, descobri o stand dele, ele faz isso e isso. Usa o Hermit Purple aqui e tal, legal, maneiro. Aí eu demorei muito pra entender como ele não tava fazendo, né? Até ele revelar lá o negócio. Tipo, o Hermit Purple tava fazendo os comandos e o Jotaro tava pensando em outro comando. Uhum. Aí ele falava, tipo, você vai jogar pra cima? Yes. Aí ele defendia pra cima, só que aí o Hermit Purple jogava pra baixo. Era um negócio bem foda. Uhum. Aí eles derrotam lá o Darby e tal.
E até uma parte que o Darby pergunta, você pode me socar só com o move esquerdo? Aí, não.
É assim, você vai me socar com o move direito?
Não. Você vai me... Começa a fazer aquele negócio de ouro comigo? Yes.
Aí ele sai voando e o teto é. E o céu é uma parede.
É quebrado aí.
Eles estavam numa lugar bizarro lá com.
Enfim, foda-se.
Era outro usuário de stand que é inútil.
Enquanto isso, o Ponareff e o Wig e o Abdol, eles estão perdidos dentro da casa. Que é o Kennedy com o stand dele, Tenor e Sex.
Mano, na moral, esse...
se pronuncia Sex. É?
É.
Se pronuncia Sex.
O Avidol, ele esperou tanto tempo pra usar essa habilidade, quer dizer, ele não fez quase nada. Tipo, ele ficou... Ele veio 7 episódios, aliás, no...
Não, cada vez que o Avidol luta, ele inventa uma habilidade nova. Crossfire Hurricane, Crossfire Hurricane Special, É detector de vida, é...
Não, esse detector de vida... Cara, eles estão lutando contra stands inimigos que eles não sabem quem é. Isso era muito útil, tá ligado? Em todos os episódios.
Não, repara bem. Se tivesse usado o contrário. Enquanto os personagens tinham poder e esqueceram, o Ponareff esqueceu...
Ele foi aprendendo novos poderes dele.
Super rápido, o Kakyoin esqueceu que pode possuir as pessoas. O Avidol, ele esqueceu só no final. Ele lembrou no final.
Não, ele... Daí ele usa aquele negócio... É a melhor morte ever, ele tá lá, né, beleza? Aí, tem tipo uma cruzinha assim, em 3D, né? Aí ela aponta assim, né? De fogo, aí ela aponta assim pra parede. Aí ele pega, pá, ataca, mata o cara. Entendi. Aí
só minha porra toda. Simples, rápido e fácil.
A ilusão.
Não, aí melhor que o Kennedy não tem nome, só ninguém descobre o nome dele, só o narrador fala. Esse cara é o Kennedy, isso estante, tenor e sax.
Fim, morreram. Aí eu não lembro quem que leu o negócio. Abdol. Acho que é o Abdol. Abdol tá lendo, sabe? Beleza, né? Aí.
Aliás, também foi uma coisa: tinha uma inscrição em japonês no meio do Egito e os caras falavam inglês.
Não, mas o Abdol era egípcio, né? Ele acha que deveria entender.
Ele era egípcio e falava japonês.
Japonês, caralho.
O Abdol não é árabe.
Não, ele é egípcio.
Não, ele é japonês. Ele é egípcio.
Kairiano.
Enfim, foda-se.
Tá, aí o. Tipo aquelas inscrições de banheiro, sabe? Que o pessoal escreve na parede. Tá escrito naquele, no pilastro. Escrito assim. Depois, se você ler isso, você tá morto. Aí, beleza, né?
Pô, aí o,
Aí ele percebe o negócio,
ele empurra o Iggy e o Wig pro Naref e pá! Fica.
Dá uma porrada.
Sobra só os braços do Abdol.
Sobra só os braços do chão, aí você fica naquele choque assim, né? De,
caralho, caralho!
5 segundos sem entender o que aconteceu.
Caralho, o Abdol morreu? Você até fica pensando, não, não, não.
Não pode ser.
Ele não vai morrer de novo.
Ele morreu mesmo. Sobrou só os braços, cara.
É porque quem faz isso é o Vanilla Ice, né? O stand dele, o Cream, consegue comer tudo, não é? Aí você...
O stand dele é dentro da boca do Queen, tem um vazio que consegue.
Tanto que a alcunha do Vanilla Ice é o miasma do vazio. Enfim, aí, mas até o final da luta, você fica pensando: não, o Abdol não pode ter morrido.
Não pode ter morrido.
Ele deve ter outra dimensão, vai dar algum jeito aí,
voltar.
Você fica esperando ouvir na distância lá um Hell to You e viu uma chama e não vem.
Você fica. O fato é que você fica. Acontece tudo tão rápido que você. Se você na primeira vez você esquece de prestar atenção no resto da luta.
Mano, é muito triste isso aí, mano. O Avdol, ele entrou mudo e saiu calado, né, velho? Que porra.
Cara, o Avdol é tipo o Norisuke da parte 8. Ele chegou, tinha sacrifício escrito na testa.
Sacrifício honroso, né, mano?
Não aí foi depois, tão honroso assim, porque...
Aí depois eles enfrentam o Vanilla Ice.
O Vanilla Ice.
É uma luta muito grande, a gente vai... Vamos resumir aqui rapidamente, assim, ó.
Iggy
contra o Vanilla Ice. Vanilla Ice usa outra habilidade dele, que é uma bola, porque... o Vanilla Ice... O Cream se come e vira uma bola gigante de destruição. Só que ele não consegue ver pra onde ele tá indo. Mas ele consegue se orientar, assim, né? Pra esquerda e pra direita. Aí ele tem a brilhante ideia de começar a fazer um círculo, né? Depois de uma luta, ele mata o Ig e tal, dá um chute no Ig e tal, e tá tudo fodido.
Não, ele não dá um chute no Ig,
ele dá.
Pisoteia o Ig.
É.
Aí. Ó, o elenco do Jojo Cast não apoia a violência de mal.
É.
Enfim, vale lembrar que o Ponareff, ele perde dois dedos, não é? Nessa luta?
Ele perde dois dedos do pé. E perde tipo o músculo da perna e ele vira tipo Dr. House, tá ligado? Sem o músculo da perna. Só que depois ele tá andando de normal. Ele tá tipo mais tranquilo possível.
Não, essa é as cortinas do Dio. Ele fala, essas cortinas são muito boas. E coisa, as cortinas são infectadas pelas células do Dio e dá o poder de regeneração pra ele.
Ele vira vampiro só na perna. Por isso ele sempre usa a calça.
Enfim. O Vanilla Ice, ele vai pra cima do Ponareff convicto de que vai morrer. E ele fala o Farewell Wig, só que...
Eu acho engraçado que ele faz uma listinha, pelo menos no anime. Ele fala assim, tem uma opção, que é eu vou lá pro lado. Ah, mas não vai dar certo. Outra opção, que é o meu stand fazendo não sei o que. Ah, mas não vai dar certo. Outra opção, que é morrer.
Ah, vai dar certo.
Isso aí vai dar certo.
Aí ele faz até o Feral Wig e o Wig salva o Ponareff no último segundo, prendendo.
Usando o Last Breath, né? Tipo, o último sopro de vida que ele tinha, ele usou pra salvar o Ponareff.
E acontece... Sem mentira. A gente não deu... Eu até me arrependo um pouco, a gente não deu tanta importância pra morte do César quando a gente falou lá da parte 2. Mas acho que a gente tem que parar um tempinho pra poder falar sobre a morte do Wig, porque é de quebrar o coração. Porque... Você tá chocado com a morte do Abdol e aí o Ig morre, mano. Dois cruzeiros morrem.
É tipo tirar um band-aid, tá ligado?
Você já viu aquela imagem que é tipo um cachorrinho minúsculo? Aí você pisaria nesse cachorro por 4 bilhões de dólares? Aí botaram a gif do Tony Lark.
Não, mas tipo, essa cena aí da morte do Ig e do Abdol. Porque você ainda continua duvidando. Não, o Arthur morreu. Aí quando o Ig morre, cara, não é possível. Não pode ter morrido dois. Aí chega aquela cena lá que tem um fantasma do
É a confirmação de que os dois estão mortos. E aí, cara, tipo, eu não chorei. Fiquei triste, caralho, quatro. Mas eu não...
Não chorei, só fiquei tremendo. Cara, eu tenho uma confissão a fazer. Eu nunca vi esse episódio. Não queria baixar no site, então pulei direto pro D-World.
Depois disso, o Ponareff ele encontra o Dio. E aí, eu falo, né? As coisas, vou te derrotar agora.
Ele sobe a escada.
Aí aquelas frases clássicas de
Shonen. E aí, Shonen. O Ponareff ele sobe em dois degraus da escada. E aí ele percebe, pá, não subiu os degraus da escada. E ele sobe de novo, pá.
Tem o sound effect do aquele... Tum,
acho que não. Não. Não sei, eu acho que tem.
Ele sound effect é, mas, porra...
Foda. Tem. Tem ou não tem?
Acho que não.
Não tem.
Não tem?
Não tem um efeito. Tem um efeitozinho.
Ah, é só...
Tem um efeito. Só tem tipo um cortezinho de dois milésimos de segundo do efeito.
Enfim, não tem o som do efeito, não é? Aí, o Jotaro, ele... Oh, porra. O Ponareff, ele fica... como é a palavra? Puto não. Desconcertado, não.
Perplexo.
Não. Caraca. Perplexo, pronto. Perplexo é a melhor palavra pro que o Ponareff tava achando. E aí o Dio começa a se aproximar e o Ponareff fala, fudeu, porque se eu não consigo nem me mexer, o que é que eu vou fazer contra ele? Só que aí, na última hora, o Kakyoin, o Joseph e o Jotaro aparecem e salvam o Ponareff, porque eles quebram a parede e a luz do sol entra e o Dio não pode se aproximar, porque ele é um vampiro.
Ah, essa daí esse Dio's World, cara, é o melhor... Caraca, velho, que episódios. São os três, né?
Enfim. No mangá são bem uns 20, mano. Não, acho que é menos. Nossa, mas no mangá é muito. É. Pera aí.
No mangá é muito, porque tem cada frame específico uma página inteira, quase.
Enfim, Ponareff, Jotaro, Kakyoin e Joseph sobem as escadas para ir encontrar o Dio. E tem o Nukesako também, mas foda-se ele.
Enfim, o Nukesako no cu, não é?
Sei lá, aí ele... Eles sobem até a última câmara de Dio, encontram um caixão. Só que eles abrem um caixão, só que no caixão não tem um Dio. E tem o Nukesako, que de alguma forma entrou lá. Então eles pulam da janela pra sair do apartamento do Dio, porque eles temem que se continuarem lá vão morrer. E o José, e eles falam umas falas geniais. O Kakyoin fala, eu senti um medo, como se alguma coisa maligna tivesse entrado. E o José fala, é como se tivesse enfiado gelo na minha bunda.
Só pra...
Que personagem.
Só pra confirmar aqui, são dois volumes de Dio's World. Uns 18 capítulos, mais ou menos.
Caraca.
Fora o Long Travels, que também tem um pedaço também.
Uhum. Mas...
Continuamos,
né?
É legal ressaltar que na abertura, tem o... Quando eles estão, tá os cruzeiros, é uma parte bem... Que eles não poderiam não colocar o Avdol e o Ig, né? Mas, porque, né? Pô, esse é escroto. Mas eles, quando eles olham na mansão do Jill, toda esburacada pelo Vanilla Ice, eles vêm lá, né, a cidade, e... Tem umas bolinhas amarelas. Essas bolinhas é cada vez que o Dio para o tempo. Ele
já deu
lugar.
Não, mas a gente já tá. A gente já tá aqui no final, né, mano? A gente pode agora falar um pouquinho da abertura, não é?
A abertura.
Sonotino Kyoku, ela é cantada pelos três cantores, que é o Tomi, o Koda e o Jin Hashimoto, que cantaram as aberturas das três primeiras partes. E é interessante os paralelos da letra que. No início, no primeiro verso da letra, quando o Tomi tá cantando, no momento que ele fala Honou, que seria a chama, e Ken, que seria a espada, aparece respectivamente o Avdol e o Ponareff. E quando repete nesse mesmo ritmo a estrofe só cantada pelo Koda, ele menciona Ramon e espinhos e areia e esmeraldas, que é referência aos outros cruzeiros.
Uhum. Toda a letra da abertura é literalmente o que vai acontecer nessa parte do...
Aquela abertura é o melhor foreshadowing, só que você tem que saber, né? Porque senão você não entende nada. Que é basicamente assim, no começo...
Se você for...
No começo, assim, a primeira abertura tudo, é um monte de engrenagem de relógio do lugar, que mostra o poder de até ver com o tempo. Não com o tempo de, né, temperatura, assim, de chuva, não. Mas... Isso é outros tem. O legal é que na primeira parte da abertura, que é que ela começa a fazer do pêndulo, na esquerda aparece o Jill, na direita aparece o Jojo's. Aí o Jonathan, aí depois outro Jill. Aí o Joseph, aí outro Jill. Aí o Jotaro, aí aparece o Jill assim e passa, entendeu? Porque tipo, o Jotaro vai. Vai ser o último que vai lutar contra o Dio. Não tem Dio depois de Jotaro. Pelo menos até agora. Aí o depois começa lá e tal. E a letra, se você prestar atenção na letra, né? Mesma tradução. A letra inteira é a história até agora.
a história. Ah, se você... É interessante que no meio da música, antes do, do refrão final, eles falam cada vez, né? Cada cantor fala um verso e os versos remetem às letras anteriores. O Tommy canta de Destiny, Destino, que é do
Sonotino Sadame, que é o destino desse sangue.
O Koda canta de Blood, que é sangrento,
que é
Blood
de Bloodstream.
E o Jin canta Pride, que vem do Stand Proud, seria Orgulho.
Se você assistir essa abertura sem conhecer, você fala, ah, é só mais uma abertura, mas você que só assistiu o anime, você já gosta. Aí você vai assistindo, você vai começando a ver que as coisas que estão acontecendo na abertura estão acontecendo no anime também, você explode a sua cabeça. E eu acho muito, muito foda isso. A galera que pensa nos detalhes até mesmo nas aberturas.
É, na abertura é legal falar que quando vai aproximando, vai passando tempo, tem o... Aquela... Como que é o nome? Tipo, uma luz, assim, com uma sombra. Tipo um holofote gigante, assim, com a sombra dos deuses egípcios. Uh-huh. Que vão,
é tipo pêndulo, vem passando pêndulo,
tipo um pêndulo assim,
aí passa uma vez, uma sombra, passa de novo, é outra sombra.
Se você pausar, você tem as sombras dos deuses egípcios certinho.
Aí depois tem algumas cenas que aparecem em vários Crusaders e isso mostra o destino deles. Primeiro aparece Polnareff, Ávido
aparece tipo, e aí, umas linhas paradas embaixo deles que, como se fosse a escada aí, vem pra trás ou é pra frente.
É, e quando a tela fica monocromática, o Polnareff continua com cores e os outros ficam preto, cinza, porque
eles morreram.
Ah, então vem o Joseph, e quando a tela fica monocromática, aparece um espeto em frente à garganta dele, que a gente vai explicar depois. E o Jotaro também, quando vira, aparece vários espetos. E é um detalhe que ninguém percebeu, mas que é muito foda, que por um segundo, um frame, o dedo dele se mexe.
O dedo indicador dele se mexe.
É.
Caraca.
Um negócio que eu acho legal é que na versão de SFX...
Ah, sim, eu esqueci de falar que tem um Kakyoin também. Aí aparece o Emerald Splash.
É, o Emerald Splash 20 metros.
Aham.
Mostra
as faquinhas
porque...
que o jogo do
jogo.
Então, mas essa daí é só na Jess FX. A Jess FX, ela
não, as faquinhas mostram no normal também.
Normal também?
Eu sei, peraí.
Ah, tá, do Joseph.
É, do Joseph.
Ok, a do Jess FX é legal porque ela mostra, tipo assim, é assim, ó.
Eu sei que tem uma hora que dá pra ver o Zawaru do batendo nos créditos.
Não, aqui, na versão normal, o The World e o Dio não aparecem, só aparece silhueta porque a gente ainda não viu ele.
Não. Na versão normal de Sonotino Kyoku, o Zawaru aparece. Naquela hora que o Jotaro, o Star Platinum...
Só que a janela foi um frame de
Zawaru. É um frame de um segundo, que se você botar numa frequência de cores certa, você vê certinho o Zawaru.
Tá, mas não é uma coisa que você percebe claramente, é tudo escondido no início.
É tudo escondido.
Aí depois que você descobre o poder do The World, aí... Fica foda. Eu não sei se a gente pode falar agora, mas... Vou falar.
Vou falar.
No início, enquanto eles estão na escada, geralmente aparecia a tela sendo quebrada, como se tivesse sido socada. E na versão com sound effects, tem as mãos do The World socando. Em todas essas cenas aí de faca, de coisa, aparece o The World que, tacando as facas e cortando os bagulho. E a mais foda... Que é no final da abertura, quando o Jotaro vai socar a tela,
aí,
normalmente
para ali. Você escuta o Dio gritando: Zawaru! Aí.
Não, apareceria geralmente uma. Enquanto os cantores cantam End of the World, apareceria uma silhueta do Dio e o Jotaro vai atacar ela. Na versão com som de effect, na hora que ele vai falar End of the Zawaru!
Aí para o tempo por 9 segundos.
Não,
exatamente 9 segundos. Não, é 9. Porque aí ele já tá na potência lá de...
Quando ele sugou o sangue do Joestar.
Ah, tá. É porque o design dele é o de... Ah, 9 segundos mesmo.
É.
Eu acho. Deixa eu contar.
São 9 segundos, mano. Olha a precisão. Tá aqui, ó. A versão normal é 1,31 e a versão alterada é 1,39. São 8,9 segundos.
Não, o que eu acho maneiro dessa opening é que é tipo assim, a Stand Proud, ela é bem posta em foreshadowing, cara. Tipo... Porque a maioria é aquele negócio da Lucky Land que fica tipo, um monte de sound effect gigante no ar. Mas o Sonotino Kyoko se você ver a abertura inteira e entender, é porque você pelo menos viu o anime inteiro, porque não tem como você entender tudo.
Gente, eles estão pulando do castelo de lá, que eles caíram da mansão. E cada um cai de uma maneira, não é?
Antes disso, eles cercam o caixão do Dio. E quando eles vão abrir, quem tá dentro do caixão do Dio é o Nukesako.
É o Nukesako, já falou disso.
Falou?
A gente já falou disso.
Falamos? Caralho, agora?
Falamos.
Cara, agora eu tô muito louco. Enfim, eles caem do... Cada um cai da sua maneira. Aí, o Dio, ele primeiro ele caça o Joseph e o Kakyoin. E aí o Dio, ele acha o senador lá e tem umas partes muito boas, mano.
Mas o senador botou pelo amor de gente, entre elas o Wally ou o Aldo originalmente, porque Zawaldo também pode ser como Zawaldo.
Se bem que você não fala The Road, quem fala The Road? Eu falo Zawaldo.
Eu falo o Globo.
O Globo.
Reclames do Plim Plim!
Essa montagem é muito boa.
Eu que fiz essa montagem.
Foi, sério? Caraca, isso é um mito.
É, os Crusaders decidem se dividir, o Jotaro e o vai junto com o Konaref, porque ele tá maluco querendo matar o Dio, e o Joseph vai e o Joseph Kakyoin. E o Kakyoin vão atrás do Dio. Vai cada um pro lado pra...
Só que na verdade quem caça quem é o Dio que caça eles dois.
É, o que eu falei merda aí, fala o risco que eu falei.
Enfim, o Kakyoin ele tem um plano pra descobrir o poder do The Road. Eles atraem o Dio até um teto e lá o Dio ele fica. Ele vai se mexer aí, de repente vem uma porrada de Emerald Splash. Aí ele se mexe de novo, vem de outra direção. Quando o Dio percebe, ele tá cercado por uma barreira de 20 metros de
Hierophant Green esticada.
Aham.
Não. Sobre esse ataque dele, tipo, ele tava bem confiante que o ataque vai funcionar. Ou seja, ele sabia que o ataque ia funcionar. Não fosse o Mamata do Dio. Ou seja, ele já tinha usado esse em algum lugar. Onde que o Kakuon tinha usado esse poder, mano?
Eu não sei.
Tô falando Emerald Splash
20 metros.
20 meter radio.
Eu acho que ele, na verdade, ele usa o poder do 20 metros pra poder ter certeza do poder do Dio. Ele não tinha certeza total do poder do Dio ainda.
Na verdade, ele não tinha nem ideia, por
exemplo. Aham, ele queria ter alguma noção justamente com usando o poder. Só que aí. O Dio, ele revela que ele consegue parar o tempo universalmente. E ele destrói tudo. E não tem consequência, porque o tempo tá parado. Então, mesmo que ele destrua, os Emerald Splash não vão ir pra cima dele. E aí, ele chega perto do Kakyoin e mete o murrão no meio do peito dele.
Donut.
E aí ele faz.
Sai voando,
tá? Ele faz com que o tempo volte, o Kakyoin pá, vai pra puta que pariu.
E o Kakyoin fica... ele não sei como ele tirou a ideia de que descobriu que o poder dele era parar o tempo e dar um tiro com o Emerald Splash que tinha lá e pra acertar o relógio. O Big Bang, se eu não me engano, né?
Porque ele começa a ficar raciocinando, ele tá lá morrendo, ele fica raciocinando. Como é que ele fez isso tão rápido? É como se o tempo tivesse parado. Aí ele, caralho. Ele consegue parar o tempo, só que ele tá com um buraco no meio do esôfago, porque não tem mais pulmão e não consegue falar. E aí ele pensa, eu tenho que avisar o Sr. Joe Star de alguma maneira. E ele vê um relógio. E ele usa o último Emerald Splash pra destruir o relógio.
Isso meio que dá um paralelo legal com a morte do Caesar, porque foi o último Ramon do Caesar pra entregar o bagulho pro Joseph, e o último Esmeralda Splash do Kakyoin pra mostrar o poder do Dio pro Joseph, e a reação do Joseph nos dois é bem parecida, o grito dele.
Caesar!
Kakyoin!
O Joseph, ele foge, porque ele vê que não tem como enfrentar o Dio sozinho.
E o Joseph percebe o poder do Dio, do Zawarudo, que é parar o tempo. E ele vai dando uma de Homem-Aranha pra ele.
Usando o Hermit Purple. E aí, quando ele encontra o Jotaro, e ele vai falar do poder do Zawarudo, o Dio para o tempo e joga facas no pescoço dele pra que ele não consiga falar.
Antes disso, ele explode um gato.
Cara, é muito sacanagem. Não tinha por que ele explodir o gato. Não, mas vou explodir o gato porque eu sou o Dio.
Tinha um gato ali.
O Dio não gosta o Dio não gosta nem de cachorro, mano. Tu acha que ele vai gostar de gato?
Dio só gosta de pássaros.
É, pode crer.
E de macacos com cabeça de homem.
Ok. E
aí? Se bem que tinha uns gatos com o Dio na parte 1, só que eles tinham cabeça de gente.
Enquanto o tempo tá parado, ele vai tocar o Joseph, só que o Joseph já se preveniu. ele se envolveu com o Hermit Purple envolto de Ramon. E ele sabia que se o Dio tocasse naquilo, ele ia morrer, porque o Ramon ia se... o Ramon ia se espalhar pelo corpo do Dio e ele ia morrer, não é?
Uhum.
Mas aí ele...
Ele joga uma caixa d'água, eu acho, em cima dele.
Não. Ele, em vez de tocar nele, joga as facas no pescoço do Joseph.
Joga uma só,
tá vendo? É, só uma.
É uma só.
E aí o Jotaro, ele fica putão. E aí o Joseph, entre aspas, morre porque sobe a alma dele, não é?
É. Não, a alma dele só sobe depois, quando o Jill suga o sangue dele.
Não.
Não.
É assim, é quando o Jill suga o sangue dele, coisa. Chequei aqui.
O Jotaro então começa a batalha final contra o Dio pra poder salvar a mãe dele.
Se eu não me engano, o Jotaro vai correndo pra frente dele, né? Porque ele fica puto.
Não, o Dio fala: mesmo sabendo que eu sou invencível, você ainda vai me enfrentar? Ele: eu tenho que chegar perto pra te meter a porrada.
É.
Quero o Jotaro ter as melhores tiradas, mano.
Uh-huh. E aí ele fica trocando força com o Star Platinum, né, Dio?
E o Zawarudo é mais forte.
Aham. Uh-huh. Nesse momento, o Zawarudo é mais forte, né?
Ele é
mais
tecnicamente, forte. O The World não conseguiu acertar o Jotaro e o Star Platinum conseguiu fazer um cortinho na bochecha dele. Só que depois ele meteu um chute, mas derrubou o Jotaro de qualquer jeito.
Aí depois, ele para o tempo mais uma vez, e aí ele vê que o Jotaro meio que se mexe. Aí ele: caralho, impossível, ele tá se mexendo com o tempo parado? Que porra é essa? E aí... ele olha pro braço dele: ah, tem um Zima. Ele: ah, esse filho da puta tá querendo me enganar. Tá querendo achar que eu parecesse que ele se move com o tempo parado pra eu não me aproximar dele. Só que, na verdade, quando o Dio chega perto dele, o Jotaro realmente consegue se mexer no tempo parado. É a explicação porque diz foda-se.
Não. E isso, você percebe o poder, a falta de comunicação, que coisa que é. Porque se o Darby tivesse ligado pro Dio e falado: aê, cuidado que o Jotaro é foda nos blefes, ele engana você, ele já teria previsto que ele ia ter uns truques lá e coisa.
O que eu tô dizendo? Porque eu acho que não é explicação suficiente falar: ah, o Star Platinum e o Zawarudo são stands muito parecidos. Não, isso não tem porra nenhuma a ver. Só a maioria dos stands depois da parte 3 são parecidos fisicamente em design. São todos humanoides. Então, pra mim, isso não é explicação pro Zawarudo, pô. Pro Star Platinum também conseguir parar o tempo.
Olha, tem uma teoria que eu tinha visto, só que eu vou citar ela no programa do Flashpoint.
Continuando. O Jotaro, ele dá um murrão na barriga do Dio, quando o tempo volta, ele cai numa loja e ele perde a perna. Tipo,
Dio? Ah, é.
Cai um pedaço de vidro que eu não sei se fisicamente, na vida real, conseguiria cortar uma perna de uma pessoa.
Duvido.
Enfim. Depois ele bota a perna de volta no lugar e...
chupa o sangue de uma mina aleatória lá pra...
poder regenerar. E aí ele tem a brilhante ideia: não posso me aproximar dele, porque senão ele vai me dar outro murro. Ele para o tempo, pega umas facas que ele tirou da bunda, que ninguém viu ele pegando aquelas facas. E aí taca, sei lá, umas 50 facas em volta do Jotaro. Aí o Jotaro consegue rebater algumas, só que...
uma vai na testa dele.
Uma na testa, outra no peito. E...
Uma na testa e uma no peito.
É. E aí o Jotaro cai no chão. E aí o Dio acha: porra, matei ele. Só que eu tenho que ser cuidadoso com essa galera, que essa galera gosta de me trollar.
Única vez que ele foi cuidadoso na vida.
E cuidadoso, e nem foi 100% cuidadoso. Né?
Uhum. Aí então o Dio resolve matar o Jotaro. Primeiro, como? Vou cortar a cabeça dele com uma placa de pare.
Não, mas primeiro ele bota a cabeça no chão pra escutar os batimentos cardíacos do Jotaro.
E o Jotaro para o coração dele com o chapéu.
Aham, com...
cara...
isso aí é punk.
Uma mamata.
Isso aí é punk demais. Mas... bem, aí o Dio não escuta nada, não é? Aí ele: mas só pra garantir? Aí ele arranca a placa.
E aí que a gente vê que o Polnareff, nosso querido protagonista, fez a...
Não, facada. A gente esqueceu de avisar. O Jotaro sobreviveu à facada porque ele tinha um monte de gibi enfiado dentro da roupa.
Uh-huh.
E aí é uma mamata da porra, porque a gente pergunta: ué, de onde que o Dio tirou um monte de facas? Do mesmo lugar que o Jotaro tirou um monte de gibis?
Do cu.
Pô, na moral, e aí a gente vê o único erro que o nosso protagonista cometeu, que é o Polnareff, foi se interferir no plano de Jotaro. Porque se você pensar bem, o Jotaro ia ter conseguido matar o Dio se não fosse o Polnareff.
Uhum. Porque o Polnareff, ele chega... ele chega por trás do Dio e enfia a espada na cabeça do Dio. Só que o Dio, ele tem uma habilidade de se regenerar muito foda. Não morre, ele consegue parar o tempo, tira o Konaré. E aí, só que o Jotaro, graças a Deus, consegue... Consegue, né, dar uma sequência de porrada no Dio, dá um murrão na cabeça dele e quebra o crânio dele.
Nani!
É,
a... Não, não, o melhor que o raio-x do Araki, que o Araki fez lá, o coração
da banda dele
é parte do crânio.
Eu ia falar isso, eu.
Não, na moral, o Dio, ele implantou a perfuração no crânio dele.
Não, é tipo os Pilar Man, não tem os Pilar Man enfiar a faca no peito, costura o bagulho no ombro, o Dio enfia o coração na testa.
Pode, ele é um vampiro. Aí o Dio sai voando, não é?
É.
Eu, Dio, tiro de brilhante.
Não, antes disso. Antes disso. Ele para o tempo pra poder conseguir pegar o carro e ir embora, não é? É. Aí ele chega num bueiro, quando ele vai abrir o bueiro, quem tá lá é o Jotaro esperando.
Como que ele entrou naquele bueiro?
Da mesma... Ai, foda-se. Aí sim ele dá uma sequência de ora-ora no Dio. E aí o Dio fala, eu, Dio, consegui te ludibriar.
Ele sai voando e ele foi parar exatamente perto do corpo do Joseph, não é? Você lembra dessa rua,
Jotaro? Você é turista, vocês turistas acham que as ruas são todas iguais?
O objetivo do Dio, no final das contas, era conseguir sugar o sangue do Joseph.
Pra entrar no barato mais louco do baú.
E quando ele suga o sangue do Joseph, ele fica lá coçando a cara. E aí está muito foda
essa cena. Ele começa a coçar a cabeça e começa a enfiar a unha passando sangue. Caralho.
E no OVA, eu não sei se no mangá é assim, se no mangá era parte 3, mas tipo, no OVA ele fica coçando, aí dá pra ver o crânio dele, tá ligado? Arrancando.
Acho que no mangá não tem isso não. Eu sei que no anime, ao invés de sangue, isso é petróleo na cabeça dele.
Enfim.
E quando o Dio ele absorve o sangue do Joseph, ele consegue parar o tempo agora por 9 segundos. Ele conseguiu parar por 5, agora ele consegue parar por 9. E aí, ele vai lá.
E ele, uma coisa muito importante, ele tira o casaco.
Não,
e
não.
O cabelo dele fica menor, tá bom?
Não, o cabelo dele sobe pra cima, ele tipo personagem.
Não, mas ele tem. Não, tipo, o cabelo do Dio foi diminuindo. Na parte 1 ele tinha um cabelão enorme, aí na parte 3 ele tinha um mullet, o Shadow Dio. Aí quando eles vão enfrentar ele tem um cabelo mais curtinho, e nessa hora ele só tem um cabelo espetado.
Pra cima, tipo personagem. Mas enfim, o Dio ele fica mais forte porque ele sugou o sangue do Joseph, e entre atos do corpo dele agora reconhece a cabeça.
E ele fica muito maluco. Ele tá muito maluco.
É como se ele realmente tivesse drogado.
É o barato mais louco de
barato.
Ele vai lá, para o tempo, dá umas porradão, dá um chute. E aí ele joga o Jotaro numa ponte. E aí ele fala, agora sim eu vou conseguir te finalizar. E aí para o tempo mais uma vez e some.
O Jotaro fica contando.
Ele fica falando, caralho, onde é que ele foi? Não importa, quando ele aparecer, eu vou detonar ele de porrada. E aí, quando chega na marca de 8 segundos, o Dio vem do céu com a porra do rolo compressor, mano.
Roda!
Caralho,
mano. A questão é, de onde ele tirou aquele rolo compressor, né, galera?
Não, ele...
Podia ser de mais da
onde. Não, mas...
Ele estava numa ponte.
Deve dar, assim, entender que ele saiu aí pra procurar alguma coisa pra atacar em cima dele, né?
Por isso que demorou tanto tempo.
Não, cara, o Dio ele já tinha aquele rolo compressor. Ele sabia que ele ia acontecer. Ele tava preparado. O rolo compressor tava. O rolo compressor
tava estacionado, aqui. Né? Do lado da ponte.
Vou pegar essas facas aqui pra caso eu se matar. Vou guardar esse rolo compressor aqui só pra caso dê merda.
Eu acho que em todos os animes que eu já assisti, todos os mangás que eu já li. O Dio trazer um rolo compressor pro meio da batalha é a maior virada que você vai ver na história, mano.
Plot twist.
É a última coisa.
Mas é verdade, ninguém tá esperando. Você tá lá vendo o mangá lá.
Você acha que ele vai...
Tá lá. Caralho, o que será que vai acontecer? Você vira a página até a porra do rolo compressor.
Plot twist.
Aí o Jotaro. O Jotaro, ele usa os 2 segundos que ele consegue se mover no tempo parado pra poder bater no rolo compressor, mas já é tarde demais. E aí o Dio... Pá!
não seria mais prático juntar esse meio e tentar segurar o Holocausto?
Eu acho que não.
É o que ele tentou fazer, né?
Uhum. Não, ele tentou meter
ele
uma porrada.
Ele mateu uma porrada, ele,
né? O Starplot não é a mesma coisa.
É. Acho que o Starplot só fazer isso, né, mano?
Não, aí o rolo compressor explodiu em cima do Jotaro e o Jotaro saiu vivo.
Aham. Uhum. Porque justamente quando deu 9 segundos, que é o tempo que o Dio conseguia parar o tempo, ele parou o tempo justamente nessa hora. Eu acho ridículo.
Na marca de 9 segundos, quem parou o tempo fui eu.
Pô, e o Jotaro ele podia ter matado,
uhum, mas ele,
não, ele Jotaro falou, vou zoar, vou dar uma porrada nele e pronto.
Dá um porradão na perna do Gil e fica encapaçado na perna de novo.
Não, e fala especificamente, aí, ele derruba e fala, quanto tempo vai demorar pra você se regenerar? 3 segundos? Daqui a 3 segundos eu vou te meter a porrada, então.
E aí o Dio, ele tá louco, porque ele não aceita perder de novo.
E ele morre exatamente da mesma maneira que ele morreu na parte 1. Ele tenta jogar alguma coisa no olho do protagonista e se foda.
Nesse caso, ele usa o sangue da perna dele pra cegar o Jotaro. E dá um chute com o Zawaru, só que o Jotaro cego, eu não faço a menor ideia de como ele sabia que o chute ia ser lá, é dar um murro na perna do Zawaru.
Olha, o Jotaro tá cego, mas o Star Platinum não.
Não, o Star Platinum tem precisão a nível A, cara, mesmo se ele tiver 100 olhos ele conseguir acertar.
Ele acerta um murro na perna do Dio. E o que eu não entendo é por que o Dio morre com esse murro na perna especificamente.
Não, e a não, questão não, é, ele... não, pensa assim comigo. O Jotaro deu um soco na perna do Dio, o poder do soco foi até a cabeça e ele explodiu.
Uh-huh. Não, vai ser uma luzinha do Dio, parece que ele tá, tipo, se transformando. Uh-huh. Parece que quando o personagem de jogo tá completando a nova forma. Se eu visse isso e eu não soubesse que ele ia morrer, eu achei que ele ia virar um Sephiroth lá.
O Proxy realmente não faz o menor sentido.
Ah, não, tem uma outra teoria também que eu pessoalmente acredito que explica isso, mas eu vou deixar pro programa de portfólio também.
Beleza. O Jotaro, ele consegue derrotar o Dio, mas... Tipo, ele derrota e não derrota, porque o corpo dele tá lá, o corpo dele ainda vai se regenerar, não é?
É, só que não vai dar tempo, porque foi muito, muito, muita coisa. Vê se você pensar bem. Tu é igual, mas o Joseph explodiu o Straight, tipo, 100%. Ele regenerou em 5 segundos.
Aham.
Uhum.
Foi metralha. Foi metralhadora, meu irmão. Né?
Caraca.
Enfim, o Joseph. O Jotaro ele pensa, ele tá com o sangue do meu velho, então eu vou devolver o sangue do meu velho pro velho, né? Fazer a transfusão de sangue do inferno.
Por que não? E o Joseph que já tava lá no céu, lá, o espírito lá, recrutando Cisa lá de boas, ele... Eita porra, tô ressuscitando. Ah, vou pegar uma peça nesse filho da puta que tá me ressuscitando.
E na parte 5 a gente vê Araki de novo, porque a mesma coisa acontece, só que não acontece. Plot pool.
Enfim.
Araki.
Ele faz com que o coração volte a bombear com o Star Platinum, a mesma técnica que ele usou pra fazer o coração dele parar, só que ao contrário dessa vez. E... O sangue começa. Ele fala, a gente tem batimentos cardíacos, a gente tem alguma coisa cerebral. Aí vai voltando ao normal, porque ele tá. Vale lembrar que o Joseph ele secou quando sugou o sangue dele.
Ficou bizarro. Uhum.
Ficou meio que aí, marrom, né, mano?
A gente descobriu que o sangue do Dio acabou controlando o Joseph. E ele virou um Dio.
Jotaro, seu idiota! Você ressuscitou eu, Dio! Aí o Jotaro, filha da puta, vou te matar! Não, Jotaro, sou eu!
Tô trolando.
Mentira!
É mentira!
Just a prank, bro!
Just a prank, bro, the camera's right there! Aí, depois do Jotaro ser prank, quer dizer, antes do Jotaro descobrir, ter certeza, ele faz mais pergunta merda pra se o Joseph saberia.
Uh-huh. Aí ele fala, só você poderia saber dessa cultura inútil.
E sério que o Jotaro sabia.
Não, tem uma tirinha que é tipo assim, ele fala, quem cantou a música Eat It? Ele, ah, o Yankovic, ele, é você, só você saberia de uma coisa tão inútil. Aí o Dio levanta lá e fala, idiota, eu, Dio, sou um grande fã de Ao Yankovic.
Caralho.
Ai. O fato é que eles botam o corpo do Dio no sol, né, pra matar definitivamente. Só que
tecnicamente, porque se a cabeça do Dio tiver explodido mesmo, eles só estavam matando o corpo do Jonathan, né?
É, né?
Mas ainda tinha células do Dio.
foda-se. O Jill morreu finalmente.
Dessa vez morreu pra valer mesmo.
Será?
Tan tan tan.
Parte 7, 8? Parte 6, opa. Enfim, e tem a cena final da parte 3, que é o Joseph, o Jotaro e o Ponareff no, no aeroporto. Que é uma cena bem emocionante, diga-se passagem.
A gente vai se encontrar de novo, será?
É, cara, eu não vou esquecer de você. Não tem como esquecer de uma cara tão feia. Ela... Cara, isso é amizade verdadeira, cara. Ah,
isso é verdade.
Embora eles só tenham passado 50 dias juntos, não é?
Cara, foi... 50 dias quase morrendo a cada 30 segundos, cara.
Caralho, e a parte 3, ela acaba com o Jotaro
no avião, olhando a foto que eles tinham tirado dos seus brothers e dando um sorriso.
E, no banco da frente do Jotaro estavam umas duas minas que tinham falado com ele antes dele ir pro Egito, tá ligado? Uhum. Elas seguiram ele.
Tem uma tirinha também que é tipo assim, tá lá o Jotaro lá do avião, ele, ah, finalmente tudo acabou, e espera, eu tô no ônibus com meu avô de novo, vai dar merda. Ah, não, não vai dar merda, não. Aí chega o Kaz lá no ônibus lá e... O que eu tô falando, mano? Cara, eu tô maluco.
Acaba o programa, Ai, ai, certo. Valeu, galera. Shimira Shiva.
Shimira Aisu.
Aisu desu. Beleza, vamos lá, começar a gravar. Vai. 3, 2, 1, vai.
Aqui é o Jill e. Esqueci minha abertura. Alguém lembra o que eu falei?
Sorvete de baunilha que é a tua abertura.
Ah, é isso aí, obrigado.
Não, sorvete de baunilha.
Não, continua, agora continua. Vai. Vai, querido.